Graça e paz, meus irmãos. Convido todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, Evangelho segundo João, no capítulo 15. Nós vamos hoje fazer uma exposição de 6 versículos deste capítulo. João 15, de 1 a 6. Se você tem alguém aí do seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia para que todos possam acompanhar a leitura bíblica desse texto do Evangelho segundo João, capítulo 15, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Vamos orar, meus irmãos? Vamos convidar todos esse momento a orar ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração, para podermos compreender a verdade desta palavra nesta noite. Senhor, nós damos graças. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra, porque ela procede do Senhor, ela é verdade absoluta, ela é perfeita, ela é poderosa, Senhor, ela é espada, ó Deus, e é por ela que o Senhor se revela a nós, é por ela que nós conhecemos a verdade, é por ela, Senhor Deus, que somos santificados, é por ela que somos aperfeiçoados, Pai. Deus, nós em nome de Jesus, clamamos para que o Teu Espírito Santo, Santo Espírito da promessa, ilumine as nossas mentes, fale aos nossos corações, para a glória e louvor do Teu Santo Nome. É assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A doutrina da união mística de Cristo com o crente é o fundamento real e genuíno da nossa comunhão com Deus. A doutrina da união mística de Cristo com o crente é o fundamento real e genuíno da nossa comunhão com Deus. Nós só podemos ter comunhão com Deus se estamos unidos a Cristo. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo afirma que em amor Deus nos predestinou em Cristo Jesus. E em seguida o apóstolo Paulo faz algumas afirmações, se você puder abrir em Efésios 1, Paulo, após declarar que Deus nos predestinou em amor para a adoção de filhos por meio de Jesus, o apóstolo Paulo prossegue aqui em Efésios, dizendo que nele foi concedido a nós gratuitamente a salvação em Cristo. No verso 9, Paulo diz que segundo o seu beneplácito de Deus que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como a da terra. Aí Paulo diz agora, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo conforme o conselho da sua vontade. Então Paulo aqui em Efésios está resumidamente falando sobre a doutrina mística da união de Cristo com o crente. Desta união, portanto, meus irmãos, nós temos a plena certeza de termos comunhão com Deus, porque temos comunhão com Deus por intermédio, por meio de Cristo. Todas as bênçãos doadas por Deus a nós é por meio de Cristo. João Calvino, falando sobre a doutrina da união mística de Cristo e o crente, ele diz, portanto, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. Um estudioso da vida de João Calvino, François Wendel, ele diz, Deus olha os fiéis com amor e misericórdia, porque ele os vê através de Jesus, pois eles foram unidos a Cristo de tal maneira que aos olhos de Deus levaram o nome e a pessoa de Cristo e eram vistos nele antes que fossem vistos em si próprios. Paulo, ainda o apóstolo Paulo em Efésios, quando ele fala do casamento, da união entre um homem e uma mulher, ele fala dessa união em que os dois serão uma só carne. Aí ele diz, grande é esse mistério, mas ele diz, eu me refiro a Cristo e à igreja. O casamento, portanto, é uma analogia da união de Cristo com o crente, se tornam um. Essa doutrina, ela é, meus irmãos, fundamental para a nossa vida cristã, porque ela vai dar fundamento a todas as bênçãos que Cristo conquistou na cruz de Calvário para nós. Outro teólogo, Charles Roger, ele diz, união mística é a união legal ou federal, de modo que todas as obrigações legais estão sob Cristo, e nós recebemos o benefício de todos os seus merecimentos legais. Cristo na cruz, pelo seu mérito, nós podemos então ter paz com Deus através do sacrifício e dos méritos de Jesus Cristo. Então essa doutrina da união mística de Cristo com o crente, ela é fundamental com relação à nossa salvação, com relação à qualidade da nossa salvação. Mas essa doutrina, ela também traz implicações. E é interessante que aqui em João 15, Jesus está falando desta doutrina, da sua união mística com o crente, com o salvo, com o eleito. Volte lá, por favor, em João 15. Esse contexto em que Jesus ele fala aos discípulos é um contexto em que se dá após a instituição da Santa Ceia, em que Jesus caminha para o Getsêmani, tá? Então, João 14, 15, 16, 17, são palavras de Jesus aos discípulos nesse caminho, nesse tempo, entre a celebração da Páscoa, em que ele institui a Santa Ceia, e o Getsêmani. É neste momento em que Judas está ausente. Após a ceia, Judas se retira e vai então entregar Jesus aos soldados lá do templo. Portanto, é um momento em que Jesus se separa para falar somente e exclusivamente aos seus discípulos. Judas não está presente neste momento. E Jesus, ele inicia essa fala no capítulo 15, dizendo para os discípulos que ele é a videira verdadeira. Por que que Jesus faz essa afirmação? Abra, por favor, lá em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, nós temos a afirmação de Deus em relação ao povo de Israel como sendo a vinha que Deus plantou. Capítulo 5 de Isaías, no versículo 2, o Senhor falando através do profeta a respeito de Israel: sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, deu ou veio a produzir uvas bravas? Versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Portanto, no contexto religioso, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, dizendo para os discípulos que não é Israel a videira verdadeira, mas a videira verdadeira é Jesus. E em seguida ele faz outra afirmativa, dizendo que o Pai é o agricultor. Depois ele fala de dois tipos de ramos: ramos que produzem fruto e o ramo que não produz fruto. Portanto, Jesus aqui está falando da igreja, está falando de nós, crentes, discípulos de Jesus. Ele está falando que aqueles que estão firmados na videira verdadeira, que é Jesus, não é Israel, não é a instituição Israel, mas é Jesus, tem, portanto, da parte de Deus, um tratamento, a poda. Deus cuida desta vinha, assim como Deus cuidou também de Israel. Mas Israel, como vinha, não deu uvas boas, mas uvas bravas. Aqui Jesus está falando de frutificação, como algo natural àquele ramo que está ligado à vinha. Se o ramo está ligado à vinha, naturalmente ele precisa produzir fruto, porque senão aquele ramo está tomando lugar de outro ramo que poderia produzir fruto. E é por isso que Deus, como agricultor, ele poda a vinha. É ele que poda a vinha. Jesus, ele faz essa afirmação aos seus discípulos, chamando a atenção dos discípulos quanto à fundamentação da fé deles, em que eles estavam fundamentando a fé com relação à sua salvação. Porque Judas, aí eles lembram que estava faltando um, Judas. Judas não está presente. E Jesus quer mostrar para os discípulos que pessoas podem andar com ele, estar próximo dele, ser religioso, mas pode não ser o ramo que produz fruto. Porque o ramo que produz fruto é aquele que está ligado à videira. E estando ligado à videira, ele produz fruto. Isso com relação à doutrina da união mística de Cristo com o crente, meus irmãos, significa que se nós estamos ligados a Cristo, se somos eleitos e salvos, estamos ligados, então temos que produzir e apresentar frutos. Por outro lado, meus irmãos, podemos estar acompanhando Jesus, vendo o que Jesus está fazendo, presenciando as maravilhas do Senhor, mas, no entanto, a nossa fé não está fundamentada na videira verdadeira, que é Ele. A nossa fé pode estar fundamentada na instituição igreja, na instituição religiosa. E ele nos chama a atenção para isso. E como é que a gente sabe disso? E como é que vai discernir sobre isso? Jesus diz: vejam, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, vocês não vão produzir fruto algum. Você já se imaginou uma videira e de repente um ramo fora da videira, e esse ramo olhar para a videira e dizer: olha, eu sou ramo também, só que eu sou independente. Eu tenho a minha vida independente, eu não preciso estar submisso à videira, que é Jesus. Isso é inconcebível. E o que Jesus quer nos mostrar aqui, chamar a atenção e nos alertar, é contra a pessoa de Judas. Estava com ele durante 3 anos, acompanhou, presenciou milagres. No entanto, a fé de Judas era firmada na videira, não verdadeira, mas na videira instituição Israel. Mas Jesus, ele vai ainda falar, meus irmãos, a respeito dessa diferenciação entre a videira verdadeira e a videira falsa. A videira verdadeira é Ele. A união mística de Cristo com o crente, meus irmãos, é uma doutrina que foge à nossa compreensão, assim como a doutrina da Trindade. Mas ela é importantíssima para a aceitação, segurança, certeza da nossa salvação. Porque só podemos ter os benefícios da salvação se Cristo está em nós, se estamos ligados a Cristo. Aí, o elo, se estamos ligados a Cristo, precisamos frutificar. E vamos frutificar se estivermos ligados nele, como bem coloca aqui João. Então, Jesus inicia essa fala aos discípulos, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Na mente dos discípulos, eles conheciam muito bem o Antigo Testamento, eles sabiam muito bem essa figura de linguagem que era relacionada a Israel, ao povo de Israel, como nós acabamos de ler em Isaías capítulo 5. Mas essa videira, como lá também em Salmo 80, se você ler depois, lá o salmista fala que o Senhor mesmo plantou esta vinha, que é Israel, mas agora está abandonada, porque não produziu uvas boas, mas uvas amargas. Em seguida, Jesus faz outra afirmação: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Detalhe que Jesus nunca se dirige a Deus como Pai, tratando Jesus de maneira como coletiva. Ele sempre chama meu Pai. E Jesus aqui vai dizer: o meu Pai é o agricultor, o lavrador. Por quê? É o Pai que nos conduz a Cristo. É Ele que nos leva à presença de Cristo. É por intermédio da escolha, da eleição eterna do Pai, que nós hoje estamos em Cristo. Então, é Ele, portanto, que cuida desta vinha. É Ele que poda. É Ele que trabalha, Ele que, com amor, com carinho, trabalha para que os ramos produzam frutos. Mas agora chegamos, meus irmãos, no versículo 2, em que Jesus começa a apresentar uma diferença entre os ramos, vários ramos. A diferença é que um ramo produz fruto e o outro ramo não produz fruto. Veja que está ligado a Cristo aqui não necessariamente significa o entendimento de que salvação ela se perde, mas significa o entendimento de estar entendendo, estar participando, saber e conhecer. Ou seja, pessoas que escutam a pregação, pessoas que fazem parte de denominações, de igreja, mas que, no entanto, não produzem fruto. Nós precisamos fazer uma diferença entre fruto e obras. Nós, comumente, confundimos as coisas. Nós achamos que, pelo nosso esforço, pelo nosso suor, pelas nossas habilidades, podemos produzir esse fruto. O fruto que ele fala aqui, meus irmãos, é o fruto que vem da videira, a seiva da videira que passa para o ramo. Ou seja, é o fluir da vida de Cristo na sua vida. Não tem muito a ver com atividade física, não tem muito a ver com programação, tem muito mais a ver com caráter, tem muito mais a ver com o exercício da misericórdia, da bondade, da compaixão. Tem a ver, portanto, com atitudes, não simplesmente fazer. Porque às vezes nós achamos que fazendo algo, estamos produzindo fruto. Esse fruto, ele é resultado da minha união com Cristo. Cristo está tão ligado a mim, interligado em mim, que as minhas palavras, que as minhas ações não são minhas, mas são ações de Cristo. Estão entendendo? Então nós não podemos, não devemos substituir isso pelo que nós fazemos. Porque às vezes queremos fazer. É muito mais fácil do que encontrar o fruto do Senhor em nossa vida. E aqui a gente percebe, Judas, ele fazia, ele trabalhava, mas aquilo não era fruto da sua união com Cristo. É bem verdade, claro, que a nossa união com Cristo nos leva a nos dispor ao serviço. Mas tenha muito cuidado para não confundir. Senão a gente vai entrar num ativismo doentio. E então a gente vai começar a achar que está na igreja 24 horas por dia, fazendo de tudo na igreja, é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso. Portanto, esse fruto que Ele requer de nós e que precisa ser encontrado em nós é resultado dessa união dEle com você. Ele habita em você. Como é que Paulo diz? Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, todas as suas ações, todas as suas decisões, todos os seus tratamentos para com as pessoas, toda a sua conduta moral e ética deve, portanto, ser atingido pela vida de Cristo. Tudo que você vai fazer e falar não é mais você, mas é Cristo em você. É assim o Evangelho. Quando os discípulos foram pela primeira vez identificados e chamados de cristãos, é que a vida deles, a maneira de falar, de tratar uns aos outros, chamava a atenção de que eles olhavam e diziam, são cristãos, são cristos pequenos. Tal é a semelhança deles de tratar as pessoas, como eles se comportam. Então é complicado, meus irmãos, quando um crente chega e diz, olha, eu nasci assim, vou morrer assim, então eu trato as pessoas assim mesmo, eu sou assim mesmo, esse é meu temperamento, eu sou assim mesmo. Das duas, uma. Ou você não nasceu de novo, portanto, não é crente, ou Jesus falhou na sua conversão. Eu fico pela primeira, porque Jesus não falha. Então, o ser cristão é ser nova criatura, e ser nova criatura é se deixar, é se permitir ser conduzido por Cristo. Então, quando nós, em situações diversas que nos encontrarmos, na sociedade, na família, o tratamento que vamos dispensar ao outro seria o tratamento que Cristo iria dar, e não o que você iria dar. E veja como é. É você morrer, é você se anular para que Cristo viva em você. Porque enquanto você for teimoso e tentar viver por sua conta própria, Cristo não vai reinar em sua vida. Então, Jesus fala de dois tipos de ramos, um que dá fruto e o outro que não dá fruto. E ele coloca o tratamento para esses dois ramos, é uma analogia que ele coloca aqui, e ele diz que um ramo que dá fruto, o que acontece com ele? Ele é podado, né, pelo agricultor, que é Deus, o Pai, para que produza os frutos mais ainda. Mas aquele que não dá fruto, ele o corta, lança fora, e ele é então apanhado e lançam no fogo e o queimam. Esse ramo que não produz fruto é um ramo que não nasceu de novo. Porque, meus irmãos, é algo contraditório alguém se declarar cristão, se declarar nova criatura e, no entanto, ter uma vida ainda dominada pelo velho homem. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, carnal, dia a dia. Então, há dois tipos de ramos: produz fruto, o outro não produz fruto. E ele diz ainda que o destino desses dois tipos de ramos são diferentes. E aqui, meus irmãos, nós temos outro aspecto do tratamento do Senhor, Deus, para com a igreja, para com cada um de nós, que é o processo de frutificação. Nós precisamos produzir frutos. E Ele trabalha em nossa vida para que esses frutos sejam encontrados em nós. Você vai lá em Gálatas, você encontra o fruto lá, o fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, longanimidade, está tudo lá. Então, se esse fruto não é encontrado em nós, o Senhor trabalha em nós para que esse fruto seja achado em nós. E quanto mais há fruto, mais Ele poda, mais Ele corta, mais Ele trabalha para que produza mais fruto ainda. Como é o processo de poda? Como é que Deus trabalha em nós? Capítulo 13 aí de João, se você voltar um pouco, Jesus, ele lá no João 15, ele diz que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra tem esse poder de limpar. Aqui tem um sentido de justificação. A palavra os justificou, eles creram no Evangelho, na palavra, portanto agora estão justificados, estão limpos. A justificação nos torna limpos diante de Deus, nos torna justos. Aqui em João 13, Jesus diz: ora, versículo 10, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Finalzinho do capítulo, do versículo 10, do capítulo 13. Ele está falando de quem? De Judas. Vocês já estão limpos, mas não todos. Aí no verso 11 ele diz: pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estais limpos. Portanto, esse fruto, essa frutificação, ela só existe, só existirá na vida daqueles que já estão limpos pela palavra, que já estão justificados em Cristo Jesus. Mas agora entra esse processo de frutificação e de santificação, em que Deus usa meios de graça. Como é que a gente pode entender os meios de graça? São meios oferecidos por Deus, dados por Deus a nós, a igreja, para que possamos crescer, para que possamos produzir frutos. E essa poda de Deus em nossas vidas passa, portanto, pelos meios de graça. A Santa Ceia, que hoje vamos participar, ela é um meio de graça. Os sacramentos são meio de graça. Você participar da ceia não é apenas um ritual, mas é um momento solene que o Senhor diz: fazer isto em memória de mim. Quando nós tomamos os elementos pela fé, estamos sendo alvos da graça de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada aos nossos corações, Deus está, portanto, podando, Deus está disciplinando o seu povo, Deus está tirando aquilo que está impedindo de você produzir fruto. Portanto, quando Deus nos corrige, quando Deus fala de maneira dura através da sua palavra, na verdade é uma demonstração de amor para conosco, que Ele está nos podando, tirando aquilo que está atrapalhando o seu crescimento. Deus usa também, meus irmãos, a aflição e o sofrimento para nos podar. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz que Deus faz isso porque Ele nos ama, para que a gente produza mais fruto ainda. Então, nós estamos limpos pela palavra, mas Jesus diz, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A palavra de Jesus, no Evangelho, diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, aquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador em sua vida, aquele que tem Jesus na sua vida, no seu coração, tem que ser essa fonte a jorrar, fonte de vida. Não estou falando de prosperidade material, estou falando de vida. Porque prosperidade material, meus irmãos, não é vida. São coisas materiais que com o tempo se acabam. Quando Jesus fala de vida, Ele está falando de resultado da união entre Ele e nós, que produz vida, e vida em abundância, disse o Senhor Jesus. É, portanto, o fruto dessa união com o Senhor. Então Ele está dizendo aqui, olha, vocês estão produzindo frutos. O Pai, que é agricultor, vai podar vocês mais e mais, para que vocês produzam mais fruto ainda. E Judas, quando Jesus coloca essa palavra para os discípulos, eles com certeza lembram de Judas, que ele está ausente, mas ele diz, há ramos também que estão ligados à videira, mas não produzem frutos. Na verdade, meus irmãos, essa palavra do Senhor revela, né? Revela quem é ramo verdadeiro e quem é ramo falso. O ramo verdadeiro produz fruto. E esse resultado, essa produção de fruto, é uma evidência da graça de Deus em nossa vida, não é resultado do nosso esforço, não é resultado que a gente possa pensar da nossa bondade, como nós somos bonzinhos, não, é fruto da graça de Deus. Todo dom bom, perfeito, tudo que é bom, todo que aquilo que agrada ao Senhor vem das nuvens, vem dos céus, vem de Deus e não de nós mesmos. Todo dom perfeito. Portanto, Jesus está dizendo, vocês são ramos que produzem frutos. Vocês vão ser podados pelo Pai. Mas, meus irmãos, como o ramo ele pode permanecer na videira? Porque se ele não permanecer na videira, ligado à videira, ele não produz fruto, isso é óbvio. Precisa estar ligado à videira. E Jesus diz, no verso 4, como não pode, verso 4, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, João 15, 4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecer na videira, permanecer ligado intimamente com a videira, ligado à videira, que é Jesus. E nós estamos ligados à videira e ligados a Jesus quando Ele prevalece na nossa vida, quando as nossas ações, as nossas atitudes são reflexo das atitudes e ações de Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Para que vocês possam produzir frutos, precisam depender de mim, estar ligado em mim. A palavra, meus irmãos, o Logos de Deus, que João inicia lá o seu evangelho, né? Que o princípio, no princípio, o Logos de Deus estava com Deus e era Deus. Esse Logos é a palavra de Deus. E esse Logos é Jesus. Não há, meus irmãos, separação entre Jesus e a palavra. Não há separação. Quando lemos a palavra, é o Senhor falando aos nossos corações. não é outra pessoa a não ser o Senhor falando aos nossos corações. Nós permanecemos nele quando guardamos os seus mandamentos. Mas não é guardar numa caixinha, não é guardar numa gaveta, mas é como o salmista diz: guardei os teus mandamentos no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É um guardar com disposição para obedecer. Veja adiante. Se permanecerdes em mim, verso 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uma evidência, né? Ser discípulo de Jesus, portanto, é permanecer nele, e permanecendo nele, produzimos fruto. Quando produzimos frutos, Deus é glorificado. É isso que diz lá em Mateus capítulo 5, de que os ímpios, os gentios, devem olhar para as nossas boas obras feitas em Cristo e glorificar a Deus, o Pai. Boas obras que passam pelo critério da palavra de Deus. Boas obras que estão em harmonia com a palavra de Deus. Tá? Boas obras não é aquilo que você pensa de fazer, mas é aquilo que a palavra de Deus coloca como boas obras. Então, permanecer no Senhor, meus irmãos, é guardar os seus mandamentos. É obedecer à sua palavra, diz o Senhor. Mas, finalmente, meus irmãos, no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não adianta querermos produzir frutos de maneira particular. Nós não vamos produzir esses frutos jamais. São frutos do Espírito. São frutos que vêm de uma vida que está ligada intimamente com Cristo. Sem Ele, nós, portanto, não vamos produzir estes frutos. E sem a produção desses frutos, Deus não é glorificado. É simples, meus irmãos. Permanecemos ligados ao Senhor, vamos produzir frutos e Deus é glorificado. Para concluir, eu quero chamar você a atenção para Romanos, capítulo 11 de Romanos. Por favor, abra sua Bíblia para a gente concluir essa reflexão nesta noite. Romanos 11. Paulo, ele usa da mesma analogia que Cristo aqui em João 15, da videira, dos ramos. Mas veja que Paulo aqui em Romanos 11, versículo 17, ele vai nos chamar a atenção para não sermos jactanciosos, para não sermos presunçosos, arrogantes. A doutrina, meus irmãos, da predestinação, a doutrina da eleição, ela não é do diabo, ela é bíblica. Mas, se nós fazermos mau uso desta doutrina, ela pode ser prejudicial à nossa vida. Por acharmos que estamos eleitos, predestinados, ninguém pode tirar minha salvação, agora eu posso viver como eu bem quiser, posso fazer o que eu quiser. Esse entendimento não é um entendimento bíblico com relação à doutrina da predestinação. Veja que Paulo, ele fala de predestinação lá em Efésios, ele fala de eleição, mas o que é que ele diz aqui no capítulo 11 de Romanos, verso 17? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, gentil, nós, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados os judeus. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que essa doutrina traga para nós humildade, traga para nós temor e tremor. Que nós possamos orar ao Senhor, que é a videira verdadeira, para que nós possamos permanecer ligados a Ele, e ligados a Ele, possamos produzir frutos, e produzindo frutos, Deus seja glorificado pelas nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém.